Entrevista.
25 de maio marca o Dia Nacional da Adoção, momento de lembrar que todas as crianças e adolescentes têm direito a ter um lar. E para falar sobre esse tema, que foi sugerido pelo ouvinte Abel Santana, lá de São Luís, a gente conversa agora com a juíza da Primeira Vara da Infância e Juventude do DF, Rejane Sussberger. Doutora Rejane, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia a todos e a todas. O prazer é meu estar com vocês aqui nessa manhã.
Vamos falar um pouquinho sobre a realidade do perfil de crianças que esperam por uma família no Brasil hoje. Qual seria o perfil dessas crianças, doutora Rejane?
Então, hoje o que a gente pode observar no perfil dessas crianças, principalmente, nós temos muitas crianças com adoção tardia, ou seja, grande número que nós temos hoje são de crianças com mais de 3 anos de idade, lembrando que a maioria dos pais, até 98% dos pais adotantes, eles desejam crianças bebê até 3 anos de idade. E hoje o nosso número, o grande número que nós temos, é crianças inclusive acima de 10 anos. Então, por exemplo, só no DF, de 83% das crianças, 10 acima de 10 anos, mais de 83% são crianças que aguardam um lar e, infelizmente, ainda não conseguem encontrar os pais adotivos.
E com relação a essa adoção tardia de crianças mais velhas ou adolescentes, como é que a gente pode jogar luz sobre essas informações, doutora? Quais são os maiores preconceitos ou mitos que a sociedade ainda tem sobre esse tema?
Existem vários mitos. Um deles é que a criança mais velha, ela já tem o caráter formado e ela não se adapta, isso é falso. As crianças em acolhimento, elas são resilientes, elas querem família, elas querem pertencer. Outro ponto é que com o bebê você começa a história do zero. E a história da criança, na verdade, ela já existe antes da adoção, seja qual for a sua idade. O que muda é o capítulo que você escreve junto com essas crianças, né? Então é importante a gente lembrar sempre que os filhos, mesmo os filhos gestados, eles têm a sua personalidade, eles constroem a sua personalidade, são pessoas diferentes dos pais, e as crianças adotadas, elas têm uma história já por trás delas. Mesmo que sejam os bebês, elas já têm aquela história e elas não começam a história a partir do momento em que ela entra na casa dos pais adotantes. E, na verdade, o que vai se fazer a partir dali é construir um novo relacionamento. E a partir dessa construção, é possível trazer todos os elementos dessa família, construir esses novos laços, de acordo com a cultura de cada um. Então, é preciso desmistificar que a criança ela já vem pronta. A partir dos 7 anos, não se muda mais a personalidade. A gente, inclusive, trabalha muito com isso, porque isso é algo falso que foi propagado, né? Que a criança até os 7 anos você constrói uma personalidade, constrói moldá-la, vamos dizer assim. Depois disso não, isso não existe.
Para o ouvinte que está nos acompanhando, doutora Rejane, e tem o desejo de adotar um casal, quais são os primeiros passos práticos e obrigatórios para entrar na fila legal de forma segura? O que a senhora falaria para esses candidatos à adoção?
Bom, o primeiro passo hoje, falando do Distrito Federal, é a preparação no Distrito Social. Então, o primeiro ponto é, antes de qualquer processo judicial, a família ela participa de um ciclo formativo que é conduzido pela nossa equipe no núcleo de adoção, no CAD. E aí é um espaço de reflexão sobre o projeto adotivo, sobre as expectativas dessas famílias, sobre o que significa acolher uma criança que já viveu histórias tão difíceis. E só depois desse ciclo, a família ajuiza a ação de habilitação. E após habilitada, ela entra no Sistema Nacional de Adoção, CNA, que hoje tem um cadastro nacional fiscalizado, resguardado pelo CNJ. E a partir de então, ela aguarda essa compatibilização do perfil com a criança. Quando há compatibilidade, então inicia-se um estágio de convivência, que a gente fala, que é acompanhado pela nossa equipe técnica, e no final é que vem a sentença de adoção.
Falando especificamente aqui do DF, ainda é longa a fila de crianças esperando adoção em relação ao restante do país, doutora?
Então, foi como eu coloquei no início, o grande problema que nós temos hoje é que hoje nós temos no Distrito Federal 438 crianças que estão no Instituto de Acolhimento. E dessas crianças, algumas ainda se tenta, conforme determina o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, a reintegração à família de origem. Às vezes existem alguns problemas que a gente consegue estabilizar e reintegrar essa criança. As demais, elas estão disponíveis à adoção, só que nós temos um número muito pequeno do perfil que os pais adotantes ainda desejam, que são os bebês até 3 anos de idade. E hoje nós temos 83% são de crianças acima de 10 anos. E, infelizmente, assim, isso torna difícil, torna a demora para esses pais, porque eles desejam um perfil tão específico, muitas vezes não só que o bebê, aquela criança até 3 anos, ela tenha essa faixa etária, mas que não tenha nenhum problema. E algumas vezes as crianças estão detectadas com alguns problemas, por exemplo, diabetes. É comum crianças nascerem com diabetes. Então, assim, essa perfeição é o que acaba tornando a fila mais demorada.
Nós estamos conversando com a doutora Rejane Sussberger, ela é juíza da primeira vara da infância e juventude do DF, sobre o dia de hoje, o 25 de maio, aliás, o dia 25 de maio como dia nacional da adoção. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a verdadeira importância de termos esse dia, para além da celebração, pensando em políticas públicas, em conscientização.
Então, esse dia, o Dia Nacional da Adoção, ele foi instituído exatamente para isso, para sensibilizar a sociedade sobre os direitos de toda criança e adolescente à convivência familiar. E é bom a gente lembrar que a adoção, ela é um ato jurídico e afetivo, não é favor nenhum, é direito dessa criança. O ECA, o Estatuto, ele é claro que a família substituta é uma das garantias de proteção integral. E é bom lembrar que todos são responsáveis, a sociedade, a Constituição fala isso, né? Estado, sociedade, família, todos nós somos responsáveis por essas crianças, por esse adolescente. Então é preciso essa conscientização, é preciso não só essa informação, mas principalmente isso mesmo, conscientização da sociedade, dessa responsabilidade, dessa corresponsabilidade de todos em relação a essas crianças que ainda não têm família.
Doutora Rejane, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado e pela sua participação. Bom dia e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um bom dia a todos e a todas.